Olá pessoal, bem-vindos ao nosso podcast Fala com a Minha Advogada. Eu sou Marcele Ribas.
E eu sou a Débora Alba. E hoje o nosso podcast vai ser muito especial com a presença do nosso presidente da OAB de Sucessão de Sapiranga, Dr. Lucas Medeiros Schilling. E hoje também é muito especial porque nós contamos com nossos patrocinadores, a Flowers Móveis Planejados e o restaurante Varanda Sapiranga e Varanda Dois Irmãos.
Gente, primeiro, Lucas, é uma honra a gente contar com a tua presença. Nosso primeiro convidado, né?
Verdade.
Nosso primeiro convidado. A gente teve o nosso primeiro podcast, então, eu juntamente com a Débora. E no nosso primeiro podcast com um convidado, acho que a gente não poderia deixar de te convidar, né? Representando todos os advogados aqui da nossa subseção. Então a gente queria te agradecer por tu ter aceitado o nosso convite.
Eu que agradeço, estou imensamente feliz por poder estar aqui. Eu adoro a comunicação em geral e, como eu já escrevi também na minha rede social, eu sou um ouvinte de podcasts, né? Então é uma alegria, né? Eu fico muito feliz mesmo de estar aqui. São as oportunidades que a representação da advocacia nos proporciona.
Com certeza. Né?
Então, agradeço a vocês a consideração do convite e estamos aqui para conversar.
Lucas, o Lucas, então, ele é advogado desde 2003, bacharel em Direito pela Unicinos, formado em 2002, especialista em Direito Societário pela FGV, concluído em 2022, presidente da OAB da subseção aqui de Sapiranga, da nossa subseção, desde 2016. Também foi tesoureiro em 2009, em 2015. Lucas, primeiro, eu acho que quando a gente começa a advogar, a gente sempre traz uma certa bagagem, né, ao decorrer dos anos. A advocacia em si, ela traz uma bagagem, né, para nós. E conta pra nós, então, como que tu resolveu, como que tu decidiu que tu iria ser advogado? Era algo que tu foi influenciado pela tua família? Já tinha algum advogado na família? Conta um pouquinho pra nós, até mesmo pra gente poder te conhecer um pouco mais, né?
Como que foi a escolha dessa profissão?
Então, eu já contei essa história em algumas oportunidades, até quando me manifestei como presidente da OAB, em alguns discursos de posse, né? Que são três já. E essa história, a história dessa escolha pela profissão, ela foi bem natural para mim, assim. Eu não tinha nenhum advogado na família. O meu pai e a minha mãe tinham um escritório de contabilidade. Uhum. Né? Meu pai é contador, minha mãe é técnica contábil. E teve sim uma influência, né, do meu pai, né, no sentido de que a advocacia é uma profissão, enfim, que nos proporciona muita coisa,
abre
muito conhecimento,
portas, né?
Muitas oportunidades de trabalho. Sim. Dentro do curso de Direito, né? Então, porque obviamente que a primeira escolha antes da advocacia até é o curso que tu vai, né, fazer no ensino superior. Então, foi nessa linha, assim, né? Teve a influência do meu pai, da minha mãe. Minha mãe tinha um desejo também de ter feito, né, quando é mais jovem, ter feito também a faculdade de Direito, acabou não fazendo. Então teve essa influência, assim, da família. E isso já começou bem cedo, assim, porque eu sempre gostei muito de ler, né, uhum, de leitura. Sempre fui muito inclinado na escola para as matérias mais de humanas, né, língua.
Sim.
Portuguesa,
uhum,
história, geografia. Então foi natural esse caminho, assim, né? Porque dentro das humanas o direito acaba se destacando, assim, como uma escolha mais fácil. E já na época do segundo grau, né? Na minha época se chamava segundo grau.
Na minha época compartilhamos da mesma época.
Também
era
segundo grau.
Na época do segundo grau eu já guardei um dinheiro lá da merenda, comprei um código penal na livraria do shopping lá em Novo Hamburgo, né? Eu estudava lá no Pio 12 e já comecei a ler e ter alguma familiaridade, algum, né, interesse sobre a legislação. Eu achava que todas as relações, todos os conflitos sociais estavam representados dentro daquele, uhum, livro ali, que era o Código Penal, né? Obviamente não tinha nem ideia do, da imensidão de normas e legislações que existem, né? Mas ali foi um começo. E eu acredito também que tem uma inclinação até pelo lado político de me interessar por essa área. Alguns marcos, assim, por exemplo, a Constituição de 88, quando ela foi promulgada, eu tinha 10 anos de idade.
Sim.
E eu lembro que, não sei se foi naquele ano ou se foi em uma edição de aniversário de, sei lá, 5 anos ou da Constituição, que um jornal publicou um encarte com o texto da Constituição e eu guardei aquilo, né? E eu eventualmente lia e tal. Então vem já desde da infância, né? Da adolescência ali, a escolha pela profissão. E aí a advocacia vem, né? E aí depois de escolhido o curso, eu em nenhum momento cogitei outra profissão,
né?
Outra atividade dentro da área jurídica. A minha escolha sempre foi pela advocacia, e eu direcionei a minha vida toda para isso, né? Tanto que, como tu leu ali, eu me formei em 2002, né? Eu terminei a faculdade no final de 2002. Mas eu fui ser compromissado advogado em outubro de 2003, porque nesse intervalo eu era servidor do judiciário.
Eu ia te questionar, eu tinha essa impressão que tu tinha sido servidor, né? Da Justiça Federal,
isso,
né?
Isso, eu fiz um concurso, na época assim, quando eu comecei a faculdade, logo em seguida, no primeiro, segundo semestre, eu comecei a fazer estágio no fórum, como a grande maioria de nós, né?
Sim, isso é muito válido, né, Lucas? A gente até comentou no primeiro podcast que a gente fez a importância dos estudantes, né? Fazer estágio dentro do Poder Judiciário.
É muito importante, tanto para que a faculdade se desenvolva com mais familiaridade pelos assuntos, pela terminologia, que é muito particular, né?
Sim.
Tanto depois para o próprio exercício da profissão, né? Então eu comecei a fazer um estágio não remunerado no início, depois com aquelas bolsas dava, depois eu fui estagiário do Ministério Público, e dentro daquele convívio com os servidores do Judiciário, um servidor um dia me disse: olha, está aberto um concurso para a Justiça Federal, por que tu não faz? É um nível de segundo grau, né? Poderia fazer, então, vou fazer. E foi uma época que tinha um concurso regionalizado, então a gente se inscrevia para a cidade de Novo Hamburgo, que era onde eu fui trabalhar.
É diferente do que é hoje em dia, né?
Hoje ele é geral, né?
Geral, né?
Então eu me inscrevi, fiquei em terceiro lugar no concurso e passou algum tempo eu fui chamado. Então eu trabalhei lá praticamente nos dois últimos anos da faculdade. Acho que no último ano da faculdade, nesse período ali. E daí quando eu terminei a faculdade, eu já comecei a cogitar a exoneração para advogar.
Já tinha certeza que
já
queria
era o que eu queria
seguir advogando.
E, enfim, já fui direcionando para isso. E daí eu conversei com o diretor de secretaria, que era o meu chefe, né, na época. Contei para ele esse meu desejo. E ele disse: olha, eu aqui não tenho como te oferecer nada além do que já tem, né?
Sim.
O serviço público, ele tem lá uma FG, algum adicional, né?
Mas é limitado,
e,
né?
É aquilo ali, né?
Não tem.
E no meu caso lá, na ocasião, estavam todos preenchidos, eu não tinha muito acesso a isso. E então foi natural. E aí eu saí em setembro, a minha exoneração, e comecei a trabalhar no escritório de um colega da faculdade, que depois eu encontrei ele de novo numa pós, lá em Canoas, sem salário, sem renda nenhuma,
trabalhando só
para aprender, né? Só para exercitar a advocacia. E aí, a partir dali, as coisas foram acontecendo, né? Na época, eu estava fazendo uma pós na Unicinos, de Direito Tributário, e tinha um colega aqui de Sapiranga, um advogado que fazia também a pós, Dr. César Silva. E na época ele conhecia um vereador, né, e perguntou: tu não quer trabalhar na Câmara de Vereadores como advogado? Eu disse: olha, se tiver possibilidade eu me interesso. E assim foi, daí eu conversei com eles, fui nomeado assessor jurídico da Câmara em 2004. Fiquei 2004, 2005, 2006 como advogado público, né, servidor nomeado. E depois de 2007 para frente, sozinho no escritório, ou sozinho, né, sozinho no sentido de não ter um salário, né, ter a remuneração e a renda de forma autônoma, né? Tive sócios nesse período e aí é a história.
Sim. Então desde 2007 sozinho.
Sozinho, sem.
Então são mais de 15.
É, quase 15.
15. Bastante tempo.
Nossa.
É, na verdade, desde o compromisso, que eu até estava olhando esses dias lá no escritório, a minha carteira vermelha, uh-huh. aquela, em outubro desse ano, completa 20 anos.
Uh-huh. 20 anos.
Lucas, e a tua área de atuação hoje? Tu tem alguma área específica que tu atua?
Então, eu já desde aquela época de 2007, né, já comecei a direcionar para a área do direito empresarial, uh-huh. né? Muito direito do trabalho,
sim.
Representando reclamadas, uhum. né, representando as empresas, e é o que predomina no escritório hoje, né?
Sim.
A representação de empresas, tanto na Justiça do Trabalho quanto civil.
O Código Penal então não
ficou,
ficou no passado, não influenciou na área de atuação.
Ficou, assim como todos, acho que acredito que todo estudante de direito
é incrível,
acaba meio fascinado com o direito penal.
Eu lembro que eu gostava muito de processo penal.
Sim.
De direito, não tanto do direito penal, mas o processo me fascinava. Eu adorava as aulas de direito penal.
Mas aí depois eu ainda faço algumas atuações no direito criminal bem eventuais. Muitas vezes ligados à empresa, a empresários, uhum. né? Crimes tributários, crimes econômicos. Então fica limitado a isso. Mas eu acho que é realmente, como tu falou, né, Débora, o direito penal, ele é um pouco...
Todo estudante sedutor, acaba,
né,
se apaixonando no início da faculdade.
Mas aí depois, quando tu vai encarar a realidade do processo criminal, é uma coisa que, para quem tem mesmo aquela veia, né, para se dedicar exclusivamente a isso, né? Eu acredito eu.
Sim.
Eu admiro quem atua na área.
Compartilhamos da admiração.
Porque realmente, eu lembro, Lucas, que uma vez eu fui na delegacia em Novo Hamburgo para um parente. É sempre assim, né? Começa com os parentes, né? Era parente que tinha sido preso.
É,
e aí eu, Lucas, me ajuda como primeira vez. E aí tá, pedi pra Ana contato do Lucas, o que eu faço? E aí o Lucas me deu uma auxiliada lá, mas não precisou conseguir. Levei dinheiro pra pagar a fiança e tirei ele.
O direito penal é legal porque tem histórias, assim, né? Eu tenho algumas dentro desse período aí de 20 anos advogando, e tem algumas que são curiosas, assim, para contar, se vocês quiserem. Eu já assisti final da Libertadores na sede da Polícia Federal.
Não acredito.
Graças a Deus não era do meu time, né? Assisti a final Corinthians e Boca na Polícia Federal, lá em Porto Alegre, que eu tava acompanhando um cliente que tinha sido preso, e eu tava lá acompanhando os depoimentos, e no meio dos depoimentos a gente tava assistindo o jogo, né? Porque tu acaba tendo uma relação com as pessoas ali e
sim,
tal, né?
Sim, sim.
Então, são as curiosidades do...
O direito penal acaba rendendo várias histórias, boas e várias histórias.
Mas tu disse que a atuação maior é na parte trabalhista mesmo, né? Empresarial, trabalhista.
Isso, hoje é o que predomina no escritório, uhum. né? Clientes que têm demanda, né? Que, enfim, assessoria mensal, assessoria preventiva, assessoria do contencioso já instalado mesmo, né?
Sim.
Isso é o que predomina, né?
Sim.
Na atuação hoje.
Aí o bom do trabalhista é isso, né? Quando tu atua pra empresa, é tu ter ali o mensal pra tu conseguir, né? E conseguir fazer outras demandas, né? Pontuais, que eventualmente surjam, né? Mas sempre ter ali o mensal do trabalhista é muito, muito bom.
É, isso também é uma construção, né?
Sim.
Obviamente.
Sim, uma construção de confiança, né, Lucas?
Isso, e traz sim, traz uma estabilidade, né, econômica e tal, mas vai muito também do relacionamento com o cliente, das relações que se mantêm ao longo do tempo e outras que vão se criando.
Claro. Lucas, e conta pra nós um pouco, já faz 7 anos que tu é presidente, vai fazer 7 anos que tu é presidente da subseção, né?
Isso, foi em 2016, né, o início do primeiro mandato. Então já estamos no sétimo ano, né?
Sétimo ano.
E para quem não sabe, né, o mandato de presidente da OAB é de 3 em 3 anos,
isso,
né?
Então são 3 anos.
É o segundo, né?
É o terceiro.
É o terceiro, e como eu digo sempre, quando agora nos meus minhas últimas manifestações, é o terceiro e último. Né?
Lucas, e como surgiu essa vontade de te dedicar à Ordem dos Advogados? Não só como advogado, né, mas como presidente. E anteriormente tu foi também tesoureiro, isso?
Isso. Então, eu acredito, tá, que essa vontade de enfim, exercer um cargo de representação vem muito daquilo que eu estava falando antes, né, do que motivou a própria escolha do curso, a escolha da profissão. Né, que é um gosto que eu tenho pela política, pelas relações humanas, por ter contato com as pessoas, enfim.
Sim.
Nem sempre eu sou a pessoa mais sociável e mais simpática, né, mas eu acho que me relaciono bem, né, com as pessoas, de modo geral. Né, e eu acho que tem a ver com isso, né, tem a ver com essa vontade de fazer alguma coisa em prol dos meus pares, dos meus semelhantes. E acho que foi dentro dessa ideia, assim, de que eu fui buscando isso, né? O início da minha trajetória dentro da direção da OAB aqui em Sapiranga, ela se deu não por eleição, como é o normal, né? Mas se deu por nomeação em substituição a uma colega que faleceu no curso do mandato.
Quando tu entrou de tesoureiro.
A doutora Adriana Oliveira era tesoureira da subseção na ocasião. E ela faleceu no curso do mandato. E o presidente, doutor José Antônio Fernandes, muito meu amigo, que tem a minha total admiração e minha gratidão por ter me colocado nesse caminho, né, da OAB, ele me convidou, né, nós já nos conhecíamos da advocacia, dos encontros no foro, e enfim, e ele me convidou então para substituir ela no final, até o final do mandato. E aí, a partir da eleição seguinte, eu já passei a integrar a chapa como tesoureiro mesmo, daí com a eleição. E aí depois foi a sequência do trabalho e da dinâmica dentro do grupo ali que fazia parte da chapa, para a definição dos nomes e tal, que acabou, eu acho que, né, de certa maneira, sendo natural que eu fosse o escolhido dentro daquele todos qualificados, né, para fazer a representação como presidente.
É, e eu acho que eu tenho uma certa lembrança, mas essa última eleição que a gente teve foi a única de duas chapas, né?
Isso, então... Esse é o terceiro mandato, os dois primeiros nós tivemos uma chapa única.
Chapa única.
Né? Que é uma eleição mais homologatória do que de disputa. E nessa última eleição, outros colegas entenderam que seria interessante, né, fazer esse debate de ideias e de propostas, e o que eu acho absolutamente natural e saudável.
Sim, né? Muito, né?
E aí, dentro desse debate de ideias, a nossa proposta, né, foi escolhida para mais um mandato.
E dentro dessa questão que tu falou, dessa relação, né, interpessoal, de tu manter esse viés mais político, né, o que que tu acha, né, o que que tu entende que é o mais difícil dentro desse cargo de presidente da OAB? É lidar com pessoas,
com os colegas,
opiniões diferentes, é não agradar todo mundo...
Existe muita cobrança por trás, né, da questão da... Ah, eu sou o presidente. Por, digamos, pelos colegas em si, né? Os advogados, eles te cobram muito, te cobram posicionamento em relação às demandas que a subseção tem.
Pois é, eu não sinto isso como uma dificuldade. Nós temos dentro do sistema da OAB, tem um encontro que é feito duas vezes por ano, que se chama Colégio de Presidentes de Subseção. Ele é organizado pela seccional, reúnem os 106 presidentes, né, das 106 subseções do Rio Grande do Sul. E muitas vezes eu vou para lá e eu fico imaginando que Sapiranga é meio uma
super
ilha.
Super tranquilo.
Porque não tem essa essa questão assim acima do normal.
Sim.
Né? Tem cobrança, tem questionamentos, tem, né, mas absolutamente dentro do normal. É óbvio que a gente não agrada todo mundo, isso é uma dificuldade que eu tenho, porque eu tenho uma tendência, um desejo de sempre querer agradar as pessoas. E a evolução, a maturidade vai nos ensinando que isso é impossível, né? Mas eu não vejo isso como uma dificuldade. Eu acho que a dificuldade maior que eu encontro sendo presidente é o acúmulo das tarefas, né? Porque para que tu faça um mandato eficiente, são muitas obrigações a serem satisfeitas, né? Então, a gente tem que cuidar dos eventos que a subseção promove, a gente tem que cuidar dos processos ético-disciplinares, que isso é uma coisa que tem ciclos, assim, tem momentos em que aparecem mais, momentos que reduz a demanda, mas são pessoas que vêm procurar a OAB insatisfeitas com a relação que mantiveram ou que mantém com o seu advogado. Então, nem todos esses atendimentos viram um processo ético-disciplinar, mas muitos são feitos no sentido de orientar, no sentido de esclarecer. Às vezes a pessoa vem reclamar do advogado e o advogado está certo.
Sim, sim,
né?
Sim.
Acontece muito. E aí cabe a gente explicar, mostrar, às vezes diligenciar na cópia de um processo, analisar um documento que a pessoa traz, né? Só para dizer, olha, isso está correto. Então é uma obrigação que toma tempo. E o equilíbrio disso com o escritório, com a vida pessoal, com, né, as minhas filhas, isso é o mais complicado. Mas que, enfim, já é 7 anos aí, acho que
tá conseguindo,
tá legal.
Conciliar.
Com as dificuldades que se tem, mas acho que tá indo bem.
Realmente é grande a demanda, né? Porque tu conciliar a tua função de presidente, a tua família. E além disso, o escritório para nós, às vezes, né, já é difícil conciliar escritório e vida pessoal. Então, mais a questão ainda da função, das responsabilidades como presidente.
E Sapiranga tem quantos advogados ao total? A gente tinha um número daquela eleição.
Então, nós temos aí Araricá e Nova Harte junto, né?
Tem as
Hoje passa de 400, tá? Eu não tenho o número exato, até porque isso também vai sendo atualizado, né?
Óbvio,
A gente entrega, aliás, esse é outro compromisso que se tem eventualmente, né, a entrega das carteiras, o compromisso dos novos advogados, mas passa de 400 tranquilamente.
Nossa, é bastante gente.
É muito.
E essa mas a gente sempre diz, né, é bastante profissional, mas sempre tem demanda para todo
sempre,
mundo, né?
Com certeza.
O mercado, é claro, ele vai te absorver na medida em que tu também te coloca e te impõe, né, pelo teu conhecimento, pela tua ética, pela tua conduta, mas eu não tenho dúvida, nunca tive dúvida de que tem espaço para todo mundo.
Sim, sim. E a gente vê muito hoje, nós até comentamos no podcast anterior, a questão das parcerias que hoje os advogados estão fazendo entre eles, né? Os advogados cada vez mais eles estão procurando se aperfeiçoar em uma determinada área, né? Se especializar naquela área, então acabam fazendo a questão da parceria com os demais colegas, né? O que também, de certa forma,
é benéfico para
todos,
pra ambos, né?
Pra
porque
todos.
Aí tu acaba suprindo ali uma demanda de um cliente que tu consegue resolver dentro do teu escritório, né? E não, né, enfim, dispensar o cliente por não saber fazer. E a gente sempre fala que é muito importante tu saber o que tu estás fazendo, né? E não fazer aquilo ali de qualquer jeito sem ter o conhecimento necessário,
possível,
né?
O primeiro destaque que se vai ter é justamente pela técnica, né, e pelo conhecimento. E em relação às parcerias, né, eu tenho uma ideia, uma filosofia, né, de vida quase, de que não existe competidor, não existe concorrente. Né?
Sim.
Nós somos colegas de trabalho, colegas de profissão, e que podem colaborar. E muitas vezes, e isso também é uma tendência, pode-se colaborar, inclusive estando em partes adversas.
Sim.
Né?
Sim.
Com ética, com respeito ao interesse do cliente, mas é possível, né, essa colaboração. E as parcerias que a Marcele falou, realmente amplia o nosso ramo de atuação ou de contratação, né? Porque tu vai
o leque de serviços falou, a oferecer, né?
Exatamente, tu vai oferecer um serviço que não é da tua especialidade, mas tu vai fazer isso com uma pessoa que tu confia, né? Vai eventualmente até remunerar, né? Ou obter um retorno financeiro com essa Sim. parceria. E eu faço isso, né? No meu escritório. A parceria, a minha maior parceria hoje, que é uma parceria de trabalho, uma parceria de vida, né, com a minha esposa, com a doutora Indianara, que trabalha exclusivamente com direito de família.
Sim.
E que é uma área que eu também, até por a gente trabalhar em uma cidade relativamente pequena, né, eu atuei muitas vezes em processo de família, mas não é uma área para a qual eu me dediquei ou na qual eu me especializei, né, ao contrário dela. Então hoje nós temos, né, dentro do escritório parcerias, por exemplo, com divórcios de empresários, né, onde vai se lidar com a partilha de cotas da empresa ou de um patrimônio construído pela existência de um negócio, né, de uma pessoa jurídica. Então, a gente acaba fazendo essa parceria também, né, dentro desse conceito que vocês estão falando.
Sim.
E essa área de família é uma área que não é só a questão do direito em si, é uma área que envolve todo o emocional, né? O advogado, sim, ele tem que realmente ser uma pessoa que ele tem que ter um emocional muito
centrado
e trabalhado ali pra conseguir realizar e chegar a um...
A área de família suga bastante,
sim,
né?
Nossa,
porque é muita resolução de conflitos pequenos que, né, num conjunto...
É, dentro dessa ideia, assim, tem uma certa semelhança também com o direito penal que a gente
estava
falando.
Sim, realmente eu ia comentar
sobre
isso.
No sentido de que muitas vezes não tem horário para que o cliente te acesse, né? Porque às vezes acontece uma disputa de convivência.
Tu acaba fazendo
no
parte.
Sábado,
né,
à tarde.
Exatamente. Né? Tu acaba fazendo parte ali da rotina do teu cliente, né?
Exatamente. Então é uma área muito específica também que precisa ter uma dedicação não só de conhecimento jurídico, mas como tu falou, também de equilíbrio emocional, de ter um, né, um entendimento, um distanciamento entre o problema do cliente e a tua vida.
Sim,
né?
Sim.
Então é uma área bem específica e que eu tenho agora muita familiaridade com isso pela atuação da Indianara, mas enfim, eu gosto muito, né, de ver assim a atuação dela e a atuação nos processos, porque realmente não é um processo, não é um cliente, é a vida da pessoa, né? Literalmente a vida da pessoa.
E a gente vê isso até pela atuação do IBDFAN, né? Ele é uma instituição que ela se preocupa muito na questão da qualificação ali dos advogados, né? Para atuar na área.
É, exatamente. Eu, inclusive, dentro dessa parceria, né, tenho frequentado os congressos do IBDFAN, né, nos últimos 12 meses. Né, eu participei com ela aí de pelo menos 4 congressos.
Teve um em Gramado, né? Agora teve recente.
Esse de Gramado, ele é anual. Então a gente teve esse ano, no ano passado também. Tivemos no Congresso Gaúcho, que foi em Pelotas, no final do ano passado. E tivemos num que foi um congresso internacional em Búzios, no ano passado também. São oportunidades, né, para a gente tomar pé de teorias novas, de teses, o IBDFAN se preocupa muito com a qualificação dos palestrantes,
sim,
das pessoas que estão lá, é sempre o top da doutrina, né, do direito de família, então é excelente a gente poder estar lá. E até para mim, que atuo na área mais empresarial, sempre tem uma palestra destinada a isso, né, a partilha das cotas da empresa, a apuração dos haveres do sócio que está se divorciando, ou do inventário, né? Né? Porque o direito de família também sempre está linkado com o direito de sucessão, né?
Sim.
Então, eu tenho aprendido bastante.
Todas as áreas do direito acabam, né, se ligando,
se interligando, de certa forma. Sem
dúvida.
Verdade.
E, Lucas, muita gente também não sabe, né? Mas a função da OAB, né, a função institucional da OAB para os advogados, o que tu acha que é mais importante, mais relevante?
Então, eu acho que uma das principais atividades, uma das principais obrigações que nós temos é melhorar o exercício da advocacia, né? Nós temos problemas quase diários com os sistemas de processo eletrônico, né? É óbvio que isso não é uma atuação local, não é a solução disso não passa por uma atuação do presidente da OAB de Sapiranga, mas dentro desse sistema, né, que a OAB forma, a gente levar as demandas locais para o conhecimento da OAB estadual faz com que a interlocução com o Tribunal de Justiça ou com o Tribunal do Trabalho seja facilitada. Dentro dessa questão, eu destaco e acho que é muito importante a existência da comissão mista, que foi instituída no Poder Judiciário Estadual, e é uma comissão que é composta pelo Poder Judiciário e todos os demais atores, né, do cenário jurídico. Então, quando acontecem as reuniões, está lá a OAB, está lá a Defensoria Pública, o Ministério Público, a Polícia Civil, a Brigada Militar, os oficiais de justiça, né, representantes dos cartórios, e ali são debatidos, né, discutidos as dificuldades que cada um tem na execução das suas tarefas para tentar...
E é importante que o judiciário ouça a advocacia, né, porque a gente é o operador do direito, né, então a gente está ali diariamente lidando,
se deparando,
né, com as
dificuldades, sim.
Porque a gente, às vezes, tem uma percepção, né, que é o judiciário é totalmente dissociado da advocacia, mas pelo contrário, né? Tanto que aqui em Sapiranga teve, recentemente, né, a interferência da OAB na questão da vinda de juízes,
isso,
né?
É, eu ia falar sobre isso. O judiciário, sim, ele é dissociado, muitas vezes, da realidade e das necessidades das pessoas, dos advogados, enfim. Obviamente não estou me referindo a um juiz específico, nem a um ramo do Poder Judiciário específico, mas é uma percepção abrangente aí, em termos de Brasil, né? Não só aqui no Rio Grande do Sul. Mas eventualmente a gente consegue e a gente percebe também uma sensibilidade para alguns problemas, né? Então, Sapiranga, nós estávamos com um déficit de juiz há muito tempo, né? Nós tínhamos aqui uma vaga aberta na segunda vara cível que estava sendo suprida por substituição. Então, o juiz da terceira vara atendia, né, nas duas varas. Isso, obviamente, traz um prejuízo no andamento dos processos.
De serviço, né?
Então, a OAB foi chamada, né, e posso dizer tranquilamente que foi um chamado que a OAB teve dos próprios juízes aqui da comarca, e nós conseguimos fazer uma intervenção lá na Corregedoria Geral de Justiça, né, fizemos uma reunião com a corregedora responsável pela nossa região, e aí logo em seguida já houve a nomeação, né, da juíza que hoje é titular da segunda vara, e hoje nós temos então as quatro varas da comarca, as quatro preenchidas, né? Então a tendência é que com um tempo aí de atuação os processos voltem a andar normalmente, ter uma agilidade um pouco maior.
Sim, é muito importante.
Lucas, e hoje em dia a gente fala muito na questão do marketing jurídico, da divulgação, né? Os advogados, eles estão cada vez mais utilizando as redes sociais, Instagram, para então, de certa forma, divulgar o trabalho em si, né? Levar conteúdos informativos até a comunidade, enfim. Qual que é a tua opinião sobre isso?
A minha opinião é que o direito, a advocacia, a sociedade evolui, né? As coisas hoje não são como eram em 2003, 2004, quando,
sim,
eu comecei a advogar, né? Hoje eu acordo, pego meu telefone e acesso o processo que tem o prazo vencendo hoje ou amanhã.
Sim, sim.
Né? A atuação da advocacia é diferente hoje. E eu acho que passa também por uma evolução na forma como o advogado vai se apresentar ao cliente. Evidente que existem princípios, né, que norteiam, que nos indicam o caminho, para fazer essa atuação, né? O código de ética traz isso, no sentido de que a promoção, a publicação, as publicações dos advogados, ela deve ser pautada por sobriedade, por discrição, né? Então nós temos casos que ficaram famosos, que são polêmicos, de escritório de advocacia fazendo vídeo com música e os funcionários dançando.
Sim.
Né? O que me parece que obviamente extrapola qualquer limite de sobriedade e discrição. Mas dentro de uma atuação normal, razoável, as pessoas interagem hoje de uma forma diferente como faziam há 10 anos atrás.
Sim.
Hoje é normal que as pessoas façam um vídeo no Instagram comentando, né, qualquer coisa. E eu não vejo nenhum problema que isso seja feito com a advocacia, com o exercício da profissão. Né? Obviamente que dentro dos limites de ética, de sobriedade, de, né, o que o Código de Ética fala muito é em evitar a mercantilização da profissão.
Sim.
Né? No sentido de vedar o oferecimento de ou a divulgação de valores do serviço.
Sim.
Né? De faça um divórcio e ganhe dois.
É mais, né, a questão de conteúdos informativos. Né?
Exatamente. Então, dentro desses limites, eu não vejo nenhum problema. Eu acho que é uma evolução, acho que a gente vai ter que se adaptar. Eu, que sou um pouco mais velho, tenho muita dificuldade com isso, muita dificuldade, né, de fazer vídeo, né, comentando decisão, comentando, não consigo fazer ainda, né, talvez venha.
Mas é só
praticar. Começar.
É só começar.
A gente também está se adaptando.
Mas
eu vejo as pessoas muito mais ativas, né, muito mais online. Então,
sabe que isso, acho que foi, trouxe, na verdade, a pandemia acabou trazendo isso para nós, né?
Muito, né?
Os profissionais acabaram tendo que se reinventar, né, indo mais para a questão das redes sociais. Então,
as pessoas também, elas procuravam antes a internet, o Instagram, o Facebook, para um entretenimento, né?
Sim.
Ah, vou dar uma rodada ali no feed para ver o que as pessoas estão postando, uma foto legal no final de semana aí, né? E tudo lá, dar uma curtida. Hoje elas pegam, ah, eu preciso de um advogado de família. Já vão,
pesquisa.
Bota na hashtag do Instagram, já vai aparecer um post, ela entra ali pra ver quem é que postou. Então, eu acho que essa atividade, né, mais online mesmo, depois da pandemia, principalmente, aumentou um monte.
E até, né, os clientes, né? Às vezes eu fico super surpresa, porque eles chegam, eles marcam a consulta, mas eles já chegam, eles mesmos já têm as respostas, né? Porque eles pesquisam,
sim,
eles vão atrás.
Pesquisam.
Então, com essa questão dos conteúdos que hoje a gente tem acesso, que eles têm acesso,
que é muito mais, né?
Fica muito mais fácil, mais, né?
O fato das pessoas virem já com a informação e buscando muitas vezes uma confirmação daquilo,
sim,
que... Isso é uma dificuldade, enfim, é uma situação que...
É o desafio que a gente acaba enfrentando daí, né?
A palavra que eu estava buscando era um desafio.
Sim.
Porque muitas vezes... faz parte do trabalho do advogado dizer aquilo que a pessoa não quer ouvir.
Sim, sim, sim.
Né? Muitas vezes o caminho, juridicamente falando, ele é aquilo que a pessoa não quer fazer.
Sim.
Né? Ou aquilo com a qual ela não concorda. E aí também, né, é um exercício de auto-segurança tu transmitir isso para o cliente, de modo a convencê-lo de que sim, a tua direção é a melhor, mesmo,
sim,
que ele não goste.
Mesmo que ele não concorde, né? Sim, com certeza.
E eu acho que acabou, de certa forma, favorecendo muito essa questão das redes sociais, a questão da jovem advocacia também, né?
As redes sociais aquilo que a Débora identificou, que eu concordo. O Instagram, especialmente, né? Porque eu acho que é uma rede social mais... Não sei se é mais jovem, mas certamente é mais jovem em termos de idade,
sim,
né,
sim,
da,
sim,
rede social, mas eu acho que também é mais frequentada pelos jovens. O Instagram é um ambiente de negócio.
Sim. Sim.
Né? Eu, às vezes, eu levo umas broncas porque eu compro coisas no Instagram num horário meio estranho, assim, eu acordo e aí tá passando um anúncio ali, alguma coisa que eu acho legal,
chama ela ver.
E eu acabo comprando. Então, é um ambiente de negócio e como a advocacia, assim como qualquer atividade, ela é uma atividade de negócio, uma atividade que visa o lucro, que visa suportar as vidas dos advogados, é natural que a gente esteja inserido nisso, né? E isso é um caminho que eu não vejo muita volta.
Né? Não tem volta. Eu acho que não tem volta também. E hoje o Dr. Lucas está nas redes sociais?
Eu tenho meu Instagram, pessoal. Eu não faço postagens do escritório. Agora a Júlia começou a trabalhar lá no escritório, nossa secretária, e ela é uma jovem que está mais antenada, então ela fez um perfil para o escritório.
Já está te influenciando.
Sim, e ela fica me cobrando assim, fiz esse post aqui, posso postar? Posso postar? E eu fico, espera. Então a gente tá no caminho, mas é aquilo que você falou também, publicar, postar, só por postar não é uma coisa que me agrada.
Sim.
Né? Tu tem que fazer isso para trazer alguma coisa realmente informativa que vai, né, contribuir para quem está vendo aqui.
Te acompanhando,
aquilo.
Né?
Isso. Sim, sim. Então eu ainda estou numa fase de aperfeiçoamento.
Todos estamos.
Sim.
Na questão ali, eu acho que é bem válido a gente comentar, porque a gente enfrenta. Na verdade, a gente enfrenta todos os dias isso. A gente tem muita dificuldade ali em relação à questão dos honorários que a OAB estipula, né? Nós temos uma tabela, né, pro pessoal que está nos acompanhando.
É, para quem não sabe.
É, os advogados, então, eles têm. Nós temos a tabela da OAB.
Que é para ser um mínimo, né?
Que é para ser um mínimo.
Um mínimo padrão ali, né? A seguir, digamos assim.
É. Então hoje a gente tem uma série de dificuldade na questão ali dos honorários, porque alguns colegas acabam não seguindo, né? Então, de certa forma, a advocacia acaba virando um comércio, né? Porque às vezes o cliente ele acaba indo atrás do preço mais baixo, né?
Sim.
Então, qual que é a tua opinião, assim, em relação aos advogados que acabam não seguindo a tabela da OAB, que tem uma certa dificuldade, né? Em trabalhar ali de acordo com o que a OAB determina.
Eu acho que a tabela da OAB ela é uma tabela indicativa.
Uhum.
Ela não é vinculativa, não é obrigatória, até porque tem advogados, muitos, né, que cobram acima da tabela.
Sim.
Sem nenhuma censura, né? Ao contrário. Eu acredito e eu tenho também, dentro das ocasiões que eu tenho para receber colegas novos, eu tenho também dedicado um espaço dessa conversa com eles para falar sobre os honorários, né? Falar sobre a valorização da profissão, que passa também pela valorização econômica da profissão.
Sim.
Né? E na medida em que existe essa consciência de que uma precificação aviltante ou muito, muito baixa, isso é prejudicial para todo mundo. Né?
Sim.
É prejudicial inclusive para quem contrata dessa forma, né? O profissional, digo. Então, eu acredito que a tabela deve ser um parâmetro, né, de precificação. Hoje existem cursos, né, no Instagram de precificação na advocacia para ensinar os advogados a calcular. Porque muitas vezes, e aqui até nem tem tanta vinculação com a tabela em si, mas às vezes ao fechar um valor de um contrato, a gente acaba desconsiderando o tempo que aquele processo vai tramitar, o tempo que tu vai ter que despender diligenciando documentos, diligenciando com testemunhas, fazendo uma série de atividades que são fora do processo em si, mas que te tomam tempo.
Uhum.
E que vai acabar fazendo com que aquele contrato seja em prejuízo, né? Então, e eu entendo a dificuldade que é para o advogado que está começando ter a segurança para cobrar um valor um pouco mais elevado, a segurança de ter que faturar o mínimo para poder pagar o aluguel, a conta da luz, a internet, né? Eu entendo isso, já passei por isso, né? Mas isso é uma construção.
Tu fica na dúvida, né, se cobra muito muito caro e o cliente não vai querer fechar, ou se tu tá cobrando muito baixo e tu não vai conseguir, né?
E daí tu vai ter prejuízo.
E tu vai ter prejuízo.
Porque tu vai trabalhar infinitamente mais do que aquele contrato te remunerou.
Uhum.
Não, isso é um dilema realmente, eu me solidarizo. E a gente passa por isso, com 20 anos de profissão, às vezes a gente erra na precificação, às vezes a gente subestima um processo e acaba vinculado ali numa atuação que vai te demandar um tempão e tu já recebeu e não foi aquilo que
sim,
deveria ser.
Sim, sim.
Então isso é uma dificuldade que enfrentam os jovens advogados e enfrentam todos os advogados.
Uhum.
Mas eu acredito que é uma construção e que é importante a gente falar sobre isso. Eu tenho falado, como eu disse, para os novos colegas que chegam, para que valorizem a sua atuação, valorizem o seu conhecimento, que aperfeiçoem os seus conhecimentos, né, que busquem fazer cursos, busquem sempre uma qualificação, para isso poder refletir no aspecto econômico da profissão. Né?
Sim, a gente tem um grupo, né, que a gente troca umas informações e a gente diz, gurias, o que vocês acham? Tal caso, quanto que dá pra cobrar?
Seria muito mais fácil, né, se todo mundo
aplicasse,
se baseassem,
né?
De acordo com a tabela, a gente não teria esse problema,
mas
né?
Mas vocês sabem que, já um pouco mais antigo nesse negócio, eu já ouvi, inclusive, já teve ocasiões em que a tabela do OAB foi vinculada a uma cartelização. Né, no sentido de que não pode ser obrigatória,
uhum,
porque forma um cartel, forma uma precificação uniforme,
uhum,
né, e que isso seria vedado. A gente teve inclusive intervenção do Ministério Público em relação,
uhum,
a isso. Então é uma situação delicada e eu acho que o encontro desse equilíbrio ele vai ser individual, né, vai ser de cada escritório, de cada advogado. Encontrar esse equilíbrio, sempre tendo em mente, sempre tendo a ideia de que a desvalorização do próprio trabalho, da própria, ela é prejudicial a si mesmo e é prejudicial a todos.
Sim, sim. Mas tu falou algo no início da fala ali que eu fiquei agora pensativa. O mínimo, né, não é obrigatório. Mas tu pode cobrar acima da tabela,
claro,
sem qualquer penalidade.
Sim.
Nenhuma penalidade. Nós falamos muito do direito criminal, os grandes criminalistas que atendem, né, não vou dizer qual o ramo da atividade humana, cobram milhões de reais para fazer uma defesa.
Sim, sim.
Enfim, não há nenhuma vedação, não é um teto.
Uhum. Não tem como o cliente não, ele me cobrou muito mais do que a tabela.
Não,
eu vou dizer que eu me baseio muito na tabela, assim, eu não...
É que aí é uma questão de nicho, né, de cliente, de nicho de atuação. Existem atividades que são precificadas pelo próprio mercado,
sim,
né?
Um
advogado que atende reclamatória trabalhista atendendo o trabalhador, existe uma praxe no mercado,
uhum,
que é cobrar entre 20% e 30%.
Sim.
Então, o advogado não vai conseguir cobrar 50%, né?
Uhum.
Não vai porque o cliente não vai querer.
O cliente não vai fechar, né?
Exatamente. Uhum. Mas outras atividades, outros ramos que são muito mais específicos, né, permitem a atuação com um valor bem diferenciado.
A parte de contratos, eu acho que é o que mais... tem dificuldade nessa precificação.
Na questão
porque tu não pode cobrar um valor muito baixo, que eu já vi, já tive experiência de cliente chegar pra mim e dizer, ah, mas fulano me cobrou tanto, valor ínfimo. Eu disse, não, então o nosso valor é esse, né? Se não tem interesse, pode ir tranquilamente fazer com outro colega,
é,
né?
É o que a gente falou antes, né? A valorização do teu trabalho, a qualidade do seu trabalho.
Eu vejo que essa parte de contratos, assim, pelo menos a minha perspectiva, né? É que ela é quase que um leilão ali.
O contrato é uma atuação bem complicada, porque tem na internet,
uhum,
né? Às vezes um escritório de contabilidade faz... Às vezes, entende? Às vezes um corretor de imóveis faz,
uhum,
às vezes, né, a imobiliária faz. Então, tem uma concorrência não só na advocacia.
Da advocacia.
Então, a área de contratos ela é bem específica por essa razão, me
sim,
parece.
Sim, sim.
Lucas, mas então vamos falar de uma... Pra gente finalizar aqui. Agora em agosto nós temos nosso mês, né? Um mês da advocacia. Sim. E a nossa subseção então está organizando um evento, né?
Dá pra dar spoiler?
Dá.
Eu acho que já dá pra gente dar, com certeza, né?
Eu acho que é uma boa oportunidade pra isso, inclusive. A gente tem a ideia de fazer um evento diferente, uhum. né? Nesses 7 anos de presidência, em algumas ocasiões eu ouvi, né? Os eventos da OAB são sempre iguais, são sempre nos mesmos lugares, uhum. Sempre tem o mesmo sistema, sempre... Então a gente tá com uma ideia de inovar, fazer uma coisa... Obviamente ninguém vai inventar a roda, não vai fazer nada, mas a ideia é fazer uma coisa diferente do que a gente já teve.
Sim.
Né? Então, estamos trabalhando para isso. A Débora tem nos ajudado muito com as...
Tem um papel importante nessa organização.
As dicas de fornecedores e tal. Então, a gente está definindo isso e esperamos que seja um evento marcante, né?
Vai ser, vai ser.
Estamos esperando.
E eu tô convocando todo mundo no WhatsApp. Estou dizendo, vocês têm que ir, vocês anotem na agenda.
No perfil ali do Instagram da subseção, né? Já foi postado ali, não sei de date. A gente até já compartilhou o pessoal de outras subseções, inclusive já... me avisa quando for.
Região toda.
Nós tivemos uma experiência que foi muito positiva, que foi muito legal, que foi o baile da advocacia em conjunto com as subseções vizinhas. Sim. Aqui de São Leopoldo e Novo Hamburgo. Nós fizemos em 2019 lá em Novo Hamburgo e foi um evento acima assim da média mesmo.
A gente foi também.
Né? Tava muito legal. E aqui, esse ano a gente optou por fazer um evento próprio, né, exclusivo aqui da subseção, obviamente que é aberto a todos os colegas da região, né, que já ficam convidados, né, desde já, mas a gente vai organizar aqui, né, com os nossos recursos, com as nossas ideias.
Sim, os nossos esforços. A gente vai ter também agora em julho, né, a festa junina. Julina. Da Seja, isso. A nossa subseção, ela é bem ativa nessa questão de eventos, né?
Então, até acho que é interessante falar sobre isso, porque também foi uma das motivações que me fizeram buscar um terceiro mandato, né?
Sim.
O meu segundo mandato começou em 2019, e começou com a melhor comissão da Jovem Advocacia, uhum. até então, né? Sim. Que era composta por vocês duas, e mais pela doutora Ana, pela doutora Sofia, Fran, Renata, enfim, né? As colegas que faziam parte do grupo. E naquele ano a gente fez um evento muito, muito legal e também marcante, né? Que foi a festa de São João, uhum. e a gente tinha outras programações. 2020, a pandemia, né, mudou a vida de todo mundo, mudou o mundo, né, mudou a forma como a gente trabalha hoje, né, muito é fruto do que aconteceu na pandemia.
Sim.
Né, audiências telepresenciais virtuais. E virtuais acabaram sendo fruto desse período que foi bem, bem difícil. Então, no segundo mandato dos 3 anos que nós comentamos antes, nós tivemos 1 ano, né, uhum. de atividades, e os outros 2 anos foram... paralisados. Então a ideia foi, né, a minha ideia pessoal foi de buscar um terceiro mandato, justamente para poder resgatar isso, para poder trazer e movimentar mais uma vez a subseção. Então isso é também o cumprimento, me parece, de uma missão que eu tinha desde sempre, que é de abrir a atuação da subseção para todos os advogados que quiserem.
Sim.
Né, de não ficar com aquela impressão, que é uma impressão equivocada, já era antes e agora cada vez mais, de que a subseção é composta por um grupo pequeno, uhum. e impenetrável de advogados, né? Que não, que é aberto a todo mundo que quer ajudar, que quer colaborar, é bem-vindo e vai ser acolhido.
E esses eventos servem justamente para isso, para que os colegas se sintam, né, pertencentes à OAB.
Isso, exatamente.
Então, é muito importante que todos participem, né? A gente, quando está organizando, nós, quando estávamos na SEJA, e agora, né, eu participando da diretoria, a Marcela participa de comissões também, né?
Uhum, sim.
Então, quando a gente está organizando um evento, a gente quer muito que os outros colegas venham. E claro, não só o nosso grupo que está ali organizando, o nosso grupo de amigas, advogadas, né? Que a gente sempre está apoiando uma outra. A gente quer que todo mundo participe, porque realmente é um empenho, é um esforço que a gente coloca ali para trazer tanto eventos quanto conhecimento, né? Através de cursos. Vocês fizeram um de previdenciário há pouco tempo atrás, uhum, que não teve muita adesão, né?
Não. É, na verdade, os nossos de...
Esse último que teve um outro ano passado.
Esse último que a gente teve não teve muito. Teve, acho que nós tivemos 15 inscritos.
Mas
o seminário que a gente fez, nossa, foi excelente, né? Então a gente teve bastante adesão aos cursos, os eventos que a gente fez.
Mas ainda, eu ainda acho que é pouco, sabe? Eu acho que... Os colegas tinham que participar mais ainda, sabe? Sim. Mais ativamente.
Esse é o nosso desafio maior, assim, né? Trazer os colegas, fazer com que participem, fazer com que se sintam pertencentes, né? Se sintam acolhidos. Isso é o meu maior desejo desde 2016, né? Já era antes, enfim. Mas esse é o maior desafio, né? Espero que todos venham. É.
Com certeza.
Tá, a data a gente já pode falar?
Pode, já tá publicado.
Deixa eu ver.
Eu tô sem 11 bateria aqui, não.
11. Ah, é verdade, é no dia,
é no
do,
dia
advogado.
Do advogado.
É no dia do advogado,
dia
11
de agosto.
Isso aí.
11 de agosto.
Então, se liguem todo mundo aí que a gente vai postar, então, mais nos próximos dias locais, né, Lucas?
Isso. A gente local. Vai definir o local, vai divulgar o local. E aos poucos a gente vai divulgando as atrações.
As informações.
Isso.
Lucas. Então. Um prazer compartilhar contigo então o nosso podcast. A gente fica muito feliz mais uma vez por tu ter aceitado. Vamos convidando os colegas aqui da nossa subseção, de outras subseções também, né? Que já.
Que isso já. A gente já tem gente até da Bahia que quer.
Olha. Expandindo as fronteiras.
Com certeza.
Legal.
O Éder é aqui do Espaço Eco, nosso auxiliar. Temos perguntas?
Tem comentários?
Entra ali, meu. Eu tô sem bateria aqui.
Tu consegue ler pra mim? Ou eu pego o celular, porque eu não consegui ver no meu aqui. Vamos ver, temos perguntas? Será que é pro Lucas?
Sim.
A Gisela Chay, boa noite, aqui no aguardo dos colegas e do nosso presidente.
Doutora Yara,
boa noite, colegas, boa noite, presidente Lucas. A Larissa Verbeck, nossa colega também, boa noite. Meu esposo,
doutora Indianara.
Boa noite, pessoal. Doutora Indianara, boa noite. Grande iniciativa, gurias. Adoro ouvir o presidente falar.
Obrigada. Elogiada, né? Pelos elogios. Doutora Indianara também, né? Uma das nossas próximas.
Ah, é verdade. É uma das nossas próximas
convidadas aqui.
É, convidadas.
Pra falar também dos desafios da advocacia em relação ao direito de família, né?
Que a gente... ela tem muito a falar. Eu agradeço todas as manifestações, queridas colegas, né? E enfim, agradeço mesmo.
Sim, a gente agradece a tua presença aqui.
Muito obrigado, sempre um prazer. Como eu disse, é uma alegria estar aqui. Eu adoro, né, a comunicação, conversar, enfim. Espero que tenham gostado.
Com certeza. Eu acho que um dos nossos maiores objetivos quando a gente decidiu fazer o podcast era realmente esse, né? Da gente conseguir trazer os colegas, de trocar informações, dos nossos desafios, né, diários que a gente enfrenta. Então, nosso maior objetivo sempre foi esse, trazer os colegas aqui não só para falar a respeito da profissão em si, né, mas também da questão da valorização da nossa profissão, né?
É.
Então tá, posso mandar beijos?
Pode, deve.
Então, eu espalhei, né, o link do YouTube para muita gente, então agradecer a todo mundo que assistiu. Um beijo para a Indy, para as minhas filhas, para a Letícia e para a Larissa, meu pai e minha mãe estão lá em Maceió assistindo.
Ah, seu Antônio está em Maceió!
Fugiram do frio!
E para todos os colegas que me mandaram um abraço aí, muito obrigado e agradeço.
Obrigada, Lucas.
Então tá, gente, vamos agradecer os nossos patrocinadores.
Com certeza.
Flowers Móveis Planejados. Os Flowers, eles estão no mercado desde 2019, atuando aí no ramo de fabricação de móveis.
Somos clientes, inclusive.
Nossa casa, nossa casa toda, né? No escritório lá, foi os guris da Flowers que fizeram. E também o restaurante Varanda Sapiranga, que fica na rua do escritório, então assim, ó, é
a Débora
irresistível, né? Eu saio do escritório de meio dia, aquele cheirinho de churrasco todos os dias, maravilhoso. E Dois Irmãos, Varanda Dois Irmãos também, que também tem churrasco ao meio dia e à noite tem pizza. Então, nosso agradecimento aí aos nossos patrocinadores.
E é o Espaço Eco, né?
É o Espaço Eco.
Nos auxilia, nos aguenta.
Sempre aí nos auxiliando. Lucas,
eu só quero complementar mais um beijo, mais um abraço pro maior youtuber e assistente de YouTube da minha família, que é o B.
Ai, querido.
Ele passa assistindo no YouTube, então deve estar assistindo também. Um beijo pro B.
Querido. Gente, muito obrigada por nos acompanhar. Quem ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscrevam, compartilhem, ativem o sininho.
E fiquem ligados aí que no próximo...
Nosso podcast a cada 15 dias.
Vamos divulgar nas redes sociais agora o próximo convidado, né?
É, em breve a gente vai lançar o nosso perfil também no Instagram.
Isso aí.
Então lá nós vamos divulgar os nossos convidados. Muito obrigada e um super beijo a todos vocês.